voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: qualidade de vida.
Brasil alcança pela primeira vez patamar mais elevado do índice de desenvolvimento humano.
O estudo das Nações Unidas aponta que a educação foi o que mais impulsionou o crescimento. Luana Karen.
Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano.
Destaque também para o Bolsa Família, que além da transferência de renda, exige frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E ainda, Minha Casa Minha Vida.
Presidente Lula entrega mais de 500 unidades habitacionais a famílias que vivem em Manaus.
Residencial conta com bibliotecas, duas churrasqueiras, centro comunitário, espaços comerciais e quadra poliesportiva.
Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pela primeira vez, o Brasil atingiu a classificação IDH muito alto na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história, segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta três pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferências de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais, eles sempre trabalharam bastante. Com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos, matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde, eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor, aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que eu não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase duas vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024 o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, tem a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde. Ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames, a criança quando nasce também ali tem todos os cuidados, vacinas, e é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência à aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho. E veja o resultado, todo ano a gente comemora uma média de 1.300.000 pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois, alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária, já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora entramos no clube dos países com o IDH muito alto, muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, infelizmente, que não são de muitos países, mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU, através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, cuidar da população, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar uma igualdade mais completa.
É aproveitar esses dados, então, ministro, para poder fazer políticas públicas mais direcionadas?
Sim, o Brasil ele tem muita eficiência em tirar pessoas e famílias da fome, da pobreza, e agora a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal, mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, como o Sol Nascente, como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu, mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Os três estados que tiveram melhor crescimento, o meu Piauí, que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano no começo desse século, 2002, 2003, 04, muito baixo desenvolvimento. E passou para baixo desenvolvimento, 05, 06, médio desenvolvimento, agora alcançamos 074, quase 075, já nos aproximando da média nacional. Então, isso por quê? Porque melhor educação era a pior em educação, hoje o quarto melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida. E eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, o presidente Lula trabalha, de um lado, tirar da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, habitação. Ele está entregando casas em Manaus. Significa alguém que pagava o aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade é para pagar o aluguel. Aquela família fica na pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser humano, e é isso que o projeto do Brasil está trabalhando.
Ministro, nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam Bolsa Família e saíram do programa. A primeira é a Stephanie de Mello Oliveira, de Rio Branco, no Acre. Ela conseguiu um emprego com carteira assinada, passou um ano dentro da regra de proteção do programa, né? Antes de sair. Vamos ouvir a Stephanie.
Por exemplo, teve um aumento de mais de 30% de usuários. Isso aumenta a confiança da população também nas informações públicas. Outra coisa importante, lei de acesso à informação. Colocamos fim ao sigilo dos 100 anos, que era um problema do governo anterior. Em 2022, por exemplo, um governo que era pautado pelo sigilo colocou mais de 7 mil casos em sigilo de 100 anos. Nós reduzimos isso drasticamente. No ano passado nós tivemos só 70 casos de sigilo de 100 anos. Então isso é a implementação de uma agenda de transparência do governo do presidente Lula para garantir que a população tenha acesso à informação.
Agora, ministro, recentemente a CGU participou de ações da Polícia Federal para combate a fraudes em licitações e corrupção no Ceará, na Bahia, também em outros contratos públicos federais em outros estados, né? Piauí também tivemos. Como é que funciona essa integração da CGU com a Polícia Federal e outros órgãos de investigação?
Essa integração ela é decisiva para o combate à corrupção, não só da CGU com a Polícia Federal, como também com o COAF, com a Receita Federal, todos os órgãos que têm algum objetivo ou alguma missão relacionada ao controle, à fiscalização e à responsabilização de quem comete fraudes ou crimes ou comete algum tipo de ato de corrupção. O presidente Lula, ele pediu explicitamente para que nós sejamos intransigentes no combate à corrupção. Para que nós não deixemos nada passar, investigamos com muito afinco. E para isso a gente precisa se coordenar. Se cada órgão atuar sozinho, a direção, cada um vai para um caminho, cada um vai para uma direção e não funciona direito. Então, só para vocês terem uma ideia do efeito desse tipo de agenda conjunta, só o ano passado nós realizamos 76 operações com a Polícia Federal, com um prejuízo de 13 bilhões de reais apurados nessas operações. Se você somar tudo o que foi apurado em todos os anos anteriores, não chega a um quinto disso. Isso porque nós conseguimos investigar com mais cuidado, colocar a lupa nos casos que vinham de lá de muito tempo. Esses esquemas eles existiam em governos anteriores. O caso do Master, por exemplo, o caso do INSS, são todos casos que já vinham lá de trás e que nós, felizmente, interrompemos no governo do presidente Lula.
Inclusive, ministro, o governo do Brasil vem desenvolvendo um trabalho integrado aí para o combate ao crime organizado, envolvendo vários ministérios e órgãos de inteligência. Como é a participação da CGU nessas investigações, nessas operações?
A CGU opera, como eu disse, em conjunto com a Polícia Federal em várias dessas investigações. Muitas vezes nós temos casos de corrupção que estão vinculados a organizações criminosas, em licitações públicas e contratos públicos. Importante dizer aqui também que isso tem sido uma prioridade do governo do presidente Lula, do governo brasileiro. Recentemente foi lançado um programa de enfrentamento ao crime organizado com quatro eixos. Um eixo voltado para asfixia financeira, combate a homicídios, controle de armas e também lidando com as questões dos presídios. Esses quatro eixos somados vão comportar um investimento de mais de 10 bilhões de reais, o que é algo inédito no Brasil, que demonstra a prioridade do presidente Lula, e a CGU está envolvida em todos esses esforços.
Ministro, para a gente concluir, como é que é a relação da CGU diretamente com o cidadão, né? Alguém que queira, por exemplo, apontar uma irregularidade, denunciar problemas num contrato público que ela tenha conhecimento, essa pessoa consegue falar diretamente com a CGU? Como é que ela pode fazer isso?
Ela consegue, nós temos a ouvidoria da CGU Fala BR, que é um caminho muito tradicional e conhecido, mas que é sempre importante a gente divulgar, que as pessoas podem entrar lá e fazer as suas denúncias, fazerem as suas reclamações, fazerem as suas sugestões. Nós, inclusive, estamos usando todo esse material da ouvidoria que nós recolhemos com essas reclamações para direcionar para os ministérios e acionar os ministérios. Então, na medida em que as reclamações aumentam em relação a um determinado tema, nós já acionamos o ministério para o ministério resolver ou determinado órgão resolver antes que o problema ganhe uma dimensão maior. Nós estamos intensificando esses esforços e tem funcionado muito bem.
Muito bem, nós conversamos com Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado.
Em 2024, o Brasil atingiu o menor índice de homicídios da série histórica, iniciada em 2014.
Mesmo assim, o número continua alto. Foram mais de 42 mil homicídios.
Por isso, o governo tem investido em políticas públicas voltadas para a segurança pública, como, por exemplo, o programa Brasil contra o Crime Organizado, com investimento de 11 bilhões de reais.
O Brasil registrou em 2024 o menor número de homicídios da série histórica iniciada em 2014. Os dados estão no Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, foram 42.590 homicídios em 2024, uma queda de 7,4% comparada a 2023. Já em relação a 2014, a redução foi de 33,4%. O secretário nacional de segurança pública, Chico Lucas, destaca as causas dessa redução.
Isso tudo é fruto de uma série de ações de políticas públicas implementadas. Uma é a maior integração entre as forças de segurança, os entes federativos, com um aporte maior de recursos por parte da União e a cobrança para que esses crimes sejam mais esclarecidos. Sem falar de outra política pública muito importante nos últimos anos, que foi a restrição ao acesso às armas.
Mas o documento também traz um alerta importante. Os pesquisadores identificaram um aumento expressivo das chamadas mortes violentas por causa indeterminada, casos em que não é possível afirmar oficialmente se a vítima morreu em acidente, suicídio ou homicídio. De acordo com o Atlas, as mortes violentas por causa indeterminada saltaram para 17.207 em 2024. Na tentativa de melhorar a investigação desses crimes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública adotou em fevereiro deste ano critérios nacionais padronizados para os índices de elucidação de homicídios e feminicídios em todo o país. Como explica o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Algumas mortes acontecem em ambientes inóspitos ou duvidosos ou por meios que não são tão claros. Ora, mas se há dúvida, cabe ao poder público de investigar. A portaria, ela define como critério a morte violenta, ela obriga a toda morte ser correspondida por um inquérito policial e todo inquérito precisa ter um final dentro de um prazo de esclarecimento.
O levantamento mostra ainda que a violência continua atingindo principalmente jovens do sexo masculino, negros e moradores de áreas vulneráveis. Em 11 anos, mais de 300 mil jovens entre 15 e 29 anos foram assassinados no Brasil. O coordenador da pesquisa e técnico do IPEA, Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, afirmou que muitas vezes a violência que acomete o jovem surge ainda na infância. infância.
Muitas vezes, quando a criança nasce, muitas vezes tem problema de negligência dos próprios pais, muitas vezes. Depois começa, a criança muito cedo já começa a ser vítima de violência sexual e depois, mais à frente, violência física, né? Quando eventualmente termina sendo morta à frente.
Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou a redução histórica na taxa de homicídios, mas afirmou que o número absoluto ainda é muito alto. Lula declarou que a curva descendente aponta para um caminho que tende a se consolidar com a série de políticas anunciadas e em aplicação pelo governo do Brasil ao longo dessa gestão. Entre as medidas citadas pelo presidente está a lei antifacção, que endurece penas e dá agilidade ao confisco de bens de lideranças do crime organizado, o programa Brasil contra o Crime Organizado, que prevê a aplicação de 11 bilhões de reais em 2026 para desarticular estruturas criminosas, o Pacto Nacional contra o Feminicídio e o fortalecimento das ações de inteligência das polícias federal e rodoviária federal. Reportagem Luana Karen.
No combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes, cada minuto conta.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou uma parceria com a Uber para que alertas passem a ser exibidos dentro do aplicativo.
Agora, qualquer celular pode ser canal estratégico para salvar vidas.
Com a medida, motoristas, parceiros e usuários do aplicativo que estiverem num raio de até 160 quilômetros do desaparecimento vão receber mensagens dentro do aplicativo Uber. O diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, José Anchieta Neto, destacou a importância de usar a tecnologia a serviço da segurança pública.
Esses aplicativos de mobilidade urbana, eles estão gerando renda e são responsáveis por centenas de milhares de deslocamento, então eles têm que estar dando um passo à frente, um passo a caminho da promoção da segurança pública.
As primeiras horas após o desaparecimento de crianças e adolescentes são decisivas para localizar as vítimas. Por isso, o objetivo é acelerar a divulgação das informações e alcançar rapidamente pessoas que estejam próximas da região onde os casos acontecem. É o que destacou o chefe de relacionamento para assuntos de segurança da Uber, Leandro Segala.
Quando a gente conversa com autoridades que atuam na investigação de pessoas desaparecidas, tem um ponto comum que eles sempre se referem. O quanto é importante aquelas primeiras horas após o desaparecimento para o retorno seguro desse menor. Essa cooperação coordenada entre poder público, iniciativa privada, comunidade e tecnologia, acho que tem de fato a chance de salvar vidas.
A parceria amplia o alcance do chamado Alerta Amber, sistema utilizado para divulgar informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos em situação de risco. O mecanismo envia imagens e dados da ocorrência para pessoas próximas ao local do desaparecimento. Pela primeira vez no Brasil, uma plataforma de mobilidade urbana também passa a integrar essa rede de comunicação emergencial. A diretora do Sistema Único de Segurança Pública, Isabel Freitas, falou sobre como a ação pode mudar a realidade das pessoas desaparecidas no país.
Uma criança localizada é uma criança que não foi vítima de um crime pior e é uma família que não passou por esse sofrimento.
Só no ano passado, mais de 85 mil pessoas desapareceram no Brasil. 21 mil delas eram crianças ou adolescentes. Reportagem Márcia Fernandes.
De turistas estrangeiros no Brasil aumentaram 9,2% nos primeiros quatro meses do ano em relação ao mesmo período de 2025.
O valor chegou a 20 bilhões e 200 milhões de reais, segundo o Banco Central.
E o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, está na China, onde participa de uma série com o objetivo de atrair mais turistas ao Brasil.
Recentemente, o governo brasileiro isentou a exigência de visto para turistas chineses.
Vamos traçar ações e estratégias para que a gente possa, com a política de isenção do visto do governo federal, aumentar o número de turistas chineses no nosso país. Eu tenho certeza, realizaremos ótimos negócios para promover o destino Brasil aqui na China.
O Brasil recebeu 103 mil turistas chineses em 2025, uma alta de 35% em relação ao ano anterior.
Apenas nos quatro primeiros meses do ano foram quase 40 mil visitantes, um crescimento de 33%.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o financiamento da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. O serviço é a porta de entrada do SUS e inclui ações de vacinação, consultas, pré-natal e outros atendimentos. A fiscalização analisou o modelo de repasse de recursos para estados e municípios. O objetivo foi verificar se o financiamento contribui para ampliar o acesso da população e melhorar a qualidade do atendimento. O TCU identificou falhas no modelo atual, como dificuldades para acompanhar resultados. Também falta definir indicadores para distribuir os recursos de forma adequada. As limitações podem prejudicar o planejamento das ações e reduzir a eficiência da política pública. O tribunal fez recomendações para aperfeiçoar o sistema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF decide que shoppings devem criar espaço de amamentação para empregadas lactantes.
TST define lista com o nome de 3 desembargadores indicados ao cargo de ministros da corte.
TSE homologa alterações nos estatutos dos partidos Democrata e Unidade Popular.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que shoppings devem criar espaço de amamentação para empregadas lactantes.
Empresas têm o prazo de até um ano para adequar os centros comerciais. Marcelo Della Libera.
O plenário do Supremo Tribunal Federal analisou um recurso que discute se a responsabilidade pela instalação de espaços destinados à amamentação e à guarda de filhos de trabalhadoras lactantes em shopping centers deve recair sobre os lojistas ou sobre a administração do empreendimento. A tese fixada foi no sentido de que a expressão estabelecimento, prevista na CLT, abrange os shopping centers em relação às empregadas dos lojistas que integram o centro comercial.
Presidente do STJ determina a continuação do curso de medicina ofertado à turma extra do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, no campus Caruaru da Universidade Federal de Pernambuco.
O curso é oferecido a 80 alunos. Fátima Uchoa.
A turma extra de medicina iniciada neste ano é uma parceria entre a Universidade e o INCRA, que editaram resolução para a criação da turma e um edital para a seleção dos estudantes. Na ação popular contra essas medidas, um vereador alegou violação à moralidade administrativa. O TRF5 determinou a interrupção das atividades após o fim do primeiro semestre letivo. Mas, para o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, manter essa decisão colocaria em risco a organização administrativa da Universidade Pública, o que ocasionaria lesão à ordem pública. Segundo o ministro, a turma especial do curso de medicina atende ao princípio da igualdade de condições no acesso ao ensino.
TST define lista com o nome de 3 desembargadores indicados ao cargo de ministros da corte.
Os selecionados são das regiões Nordeste e Norte. Rocine Gomes.
Os selecionados estão disputando a vaga da ministra Dora Maria da Costa, que se aposentou do Tribunal Superior do Trabalho depois de 18 anos. Foram eleitos ao cargo a desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O desembargador Sérgio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região, em Pernambuco. E a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, do TRT da 13ª Região, na Paraíba. A lista com os nomes será enviada ao presidente da República. É ele quem escolhe.
TSE homologa alterações nos estatutos dos partidos Democrata e Unidade Popular.
As duas legendas terão 90 dias para providenciar as alterações. Rimax Souto.
Para o Democrata, os ajustes são relacionados ao prazo máximo de vigência de órgãos partidários provisórios, limitado a 4 anos. O plenário do TSE ainda determinou que fique explícito o caráter voluntário das contribuições financeiras à legenda. O TSE também aprovou parcialmente o requerimento da Unidade Popular e determinou que o partido inclua explicitamente nas normas internas o tempo de vigência de seus órgãos provisórios, além de medidas de combate à violência política contra a mulher.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena União e autarquias por demora na titulação de terras quilombolas do Mamapá.
A decisão é resultado de ação do MPF. Vanessa Pereira.
Na decisão, a Justiça condenou União, INCRA, IMAP e Fundação Cultural Palmares de forma solidária ao pagamento de mais de 3 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. Além disso, estabeleceu o prazo de 3 anos para a conclusão de todos os processos de identificação, delimitação e titulação definitiva das comunidades quilombolas do Amapá, sob pena de multa de R$100 mil por mês de atraso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova novos modelos de contratação para jovens entre 18 e 29 anos.
Dívidas rurais, avança projeto para socorrer produtores endividados por desastres climáticos.
Plenário aprova regras para a Copa Feminina de 2027 e homenagem a jogadoras pioneiras.
Boa noite.
Boa noite.
O mercado de trabalho pode ganhar novas regras para ampliar a contratação de jovens sem experiência. O Senado aprovou um projeto que cria o contrato de primeiro emprego para pessoas entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada.
A proposta reduz encargos para as empresas, como a contribuição patronal ao INSS e a alíquota do FGTS. O repórter Douglas Castilho tem mais detalhes.
Com 10 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, o Brasil ocupa a quarta pior posição no ranking mundial de pessoas entre 18 e 29 anos sem uma ocupação regular, segundo dados da OCDE, entidade que representa os países mais ricos. O projeto aprovado permite que as empresas que contratarem esses jovens sem nenhuma experiência prévia com carteira assinada terão a chamada cota patronal do INSS reduzida a 10%, o que é metade da exigida pelo regime comum. Haverá ainda a redução da alíquota do depósito do FGTS. O autor da proposta original, senador Irajá, do PSD do Tocantins, explicou o dilema enfrentado pelo que chamou de geração nem-nem.
Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
O novo regime de contrato diferenciado poderá ter o prazo de 6 a 24 meses, podendo ser renovado por 3 vezes, mas a qualquer momento durante a vigência do contrato, o empregador terá a possibilidade de transformar o vínculo temporário em um contrato permanente. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que mantém os incentivos fiscais da chamada Lei do Bem, usada para estimular investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no país.
A proposta aprovada hoje pelos senadores preserva benefícios tributários concedidos a empresas que investem no setor e evita os cortes previstos na política de redução gradual desses incentivos, aprovada no ano passado. Repórter Patrícia Oliveira.
Poderão ser mantidos os incentivos fiscais concedidos a empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. A proposta dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, impede que esse setor pare de receber apoio por meio de benefícios tributários. Os cortes estão previstos nas regras da política de redução desses incentivos aprovada no ano passado. O relator da matéria, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que a chamada Lei do Bem gera 30 bilhões de reais com investimentos em inovação e tecnologia, eleva a produtividade, a competitividade e a geração de empregos qualificados.
Então, são incentivos que precisam ser preservados. É uma importância muito grande também para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento econômico e social do país.
O senador também destacou que o projeto contribui para a previsibilidade das decisões de investimento em inovação por parte das empresas. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que busca dar fôlego a produtores rurais prejudicados por secas, enchentes e outros eventos climáticos extremos. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo Social para renegociar e quitar dívidas no campo, sem cobrança de multas ou juros de mora.
A medida tem como objetivo evitar o endividamento crônico e garantir a continuidade da produção agrícola no país. O texto segue agora para o plenário do Senado com pedido de urgência. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, poderão ser beneficiários da linha de crédito especial os produtores rurais, associações e consórcios que no período entre 2019 e 2025 tenham registrado em duas ou mais safras perdas de no mínimo 30% da renda bruta. Para produtores, a linha de crédito terá valor máximo de 10 milhões de reais e para associações 50 milhões de reais, com prazo de 10 anos e juros entre 3,5 e 7,5% ao ano. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, destacou a incorporação ao texto de medidas que impeçam exigências excessivas e restrições infralegais durante a regulamentação da matéria.
O projeto, sem dúvida nenhuma, oferece uma opção para que o governo atue permitindo a retomada da capacidade produtiva e a preservação da segurança alimentar nacional.
Líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lamentou que as negociações com o executivo não tenham avançado.
Do jeito que está escrito o projeto, é para quebrar os bancos, porque na taxa que eles querem é para botar um prejuízo lá em cima.
Pelo projeto, o governo também poderá ampliar sua participação no Fundo Garantidor de Investimentos para a cobertura de operações de crédito rural contratadas por produtores afetados por eventos climáticos adversos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrou dos partidos a indicação dos integrantes da nova CPI da pedofilia, que terá 11 membros titulares e 7 suplentes.
O colegiado vai investigar crimes sexuais e outras violências cometidas contra crianças e adolescentes. Repórter Pedro Pincer.
O colegiado tem o objetivo de investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso online. A CPI foi criada em agosto do ano passado, mas ainda não começou a funcionar por falta de integrantes. Alcolumbre ainda destacou que a proporcionalidade das bancadas deve ser respeitada durante as indicações.
Para que as lideranças partidárias possam fazer as suas indicações, para que o mais rápido possível a gente possa fazer a instalação desta comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a pedofilia no Brasil.
O pedido de criação da CPI foi apresentado em conjunto pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e pelos senadores do PL Jaime Bagatoli, de Rondônia, e Magno Malta, do Espírito Santo. A primeira CPI da pedofilia funcionou entre 2008 e 2010.
E parlamentares repercutiram a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima para magistrados.
Com a medida, juízes que cometerem infrações graves poderão perder o cargo e também o direito ao salário. Repórter Henrique Nascimento.
A aposentadoria compulsória era alvo de críticas porque permitia ao magistrado continuar recebendo salário proporcional ao tempo de serviço, mesmo após punições disciplinares. Relatora de uma proposta sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, afirmou que a decisão corrige uma distorção histórica.
Nós não podemos permitir castas de servidores públicos com privilégios.
Já o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, ponderou que é preciso diferenciar crimes graves de infrações administrativas.
O juiz que comete uma mera infração disciplinar, aí ele perde o cargo e perde também a aposentadoria, mas ele contribuiu. Não faz sentido que ele perca o benefício nessas circunstâncias.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou uma proposta que também acaba com a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e integrantes do Ministério Público. O projeto aguarda votação no plenário.
O Brasil avançou na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Foi aprovado o projeto que define regras e garantias do poder público para que o torneio seja realizado no país.
A proposta prevê apoio à cidade sede do primeiro Mundial Feminino da história na América do Sul. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto trata de diversos temas relacionados à Copa do Mundo, como venda de ingressos, proteção de direitos autorais, regras para captação e distribuição de imagens do campeonato e garantias aos torcedores e profissionais, como a facilitação para obtenção de vistos temporários de turismo e trabalho. A relatora da proposta, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o país irá se beneficiar do evento, principalmente com a experiência adquirida na Copa de 2014.
A expectativa da FIFA é de receber mais de 3 milhões de torcedores, movimentar a economia e projetar o Brasil como potência esportiva contemporânea.
A proposta também traz uma compensação financeira às jogadoras que representaram o país na primeira edição da Copa do Mundo Feminina, em 1991, e no primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA, em 1988. Cada ex-jogadora receberá R$500 mil.
O plenário ainda aprovou a proposta da senadora Leila Barros, que estende o mesmo benefício de R$500 mil às jogadoras que participaram da Copa do Mundo de 1995.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara debate projeto que reduz jornada semanal de trabalho.
Deputados aprovam reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência.
Proposta votada inclui festas juninas nordestinas no calendário de turismo.
Plenário amplia estoques de alimentos e produtos para alimentação animal.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto para ampliar estoques públicos de alimentos e de produtos para alimentação animal. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda a regra sobre estoques públicos de alimentos e amplia o programa de venda em balcão, usado para dar acesso de pequenos criadores de animais aos produtos vendidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O projeto amplia o público atendido pelo programa de venda em balcão. Além dos pequenos criadores de animais, poderão participar cooperativas de produção agropecuária e associações de agricultores familiares, que terão acesso à compra de itens como sacaria, milho, sorgo, caroço de algodão e farelo de soja. Para pequenos criadores, o limite de compra será de até 27 toneladas por mês. Para cooperativas e associações de agricultores familiares, o limite será de até 80 toneladas mensais. Outra mudança autoriza a União, por meio da Conab, a comprar de produtores rurais e de cooperativas os produtos básicos incluídos na política de garantia de preços mínimos. A compra poderá ser feita por preço de até 25% acima do preço mínimo em vigor no estado onde ocorrer a aquisição, em leilões públicos. O objetivo dessas compras é permitir a formação de estoques públicos para garantir a compra do produtor, assegurar o abastecimento e ajudar a regular os preços no mercado interno. O relator da proposta, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, defendeu que a medida fortalece a política brasileira de estoques públicos de alimentos.
Em um país como o nosso, e avançou na luta contra a fome, a manutenção e estoques estratégicos também estruturados, reafirma esse compromisso histórico, garantindo que alimentos essenciais permaneçam acessíveis à população mais vulnerável e consolidando o direito humano à alimentação adequada.
Emenda do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, foi acolhida pelo relator e, com isso, o texto também passou a autorizar a venda direta de produtos dos estoques públicos para programas e ações de abastecimento e segurança alimentar. Essa venda poderá atender micro e pequenas indústrias de alimentos e micro e pequenas empresas do varejo alimentar, cooperativas e associações. O Partido Novo votou contra a proposta por considerar que o projeto cria um controle artificial de preços. O projeto que amplia o programa de venda em balcão e muda as regras para a formação e venda de estoques públicos agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça. Jandira Fegali, do PCdoB, defende a instalação de uma CPI na Câmara para apurar suspeitas relacionadas ao Banco Master. Ela também pede que os órgãos de investigação aprofundem a apuração no Rio de Janeiro, com a devida responsabilização dos que praticaram irregularidades.
Jandira Fegali cobra investigação sobre denúncias envolvendo recursos do Rio Previdência aplicados no Banco Master pelo governo estadual. Ela aponta que o dinheiro dos servidores públicos locais não pode ser usado para favorecer interesses privados.
Saúde.
A Câmara aprovou a possibilidade de reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade do reconhecimento da condição como deficiência. A proposta apresentada pelo senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, não atesta automaticamente a deficiência, mas autoriza o reconhecimento após avaliação biopsicossocial nos critérios previstos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Projeto anterior, aprovado na Câmara e no Senado, que classificava diabetes tipo 1 como deficiência para efeitos legais, foi vetado integralmente pelo presidente Lula em 2025, com a justificativa que a deficiência não é medida por uma condição médica crônica, e sim pela interação da pessoa com as barreiras sociais, algo que atualmente é medido pela avaliação biopsicossocial. Relator da proposta, o deputado João Cury, do MDB de São Paulo, argumentou que o projeto amplia condições para tratamento adequado e prevenção de complicações, além de garantir direitos específicos, sem criar equiparação automática com a condição de pessoa com deficiência.
Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão, e também tivemos o cuidado de conformar este relatório à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa cautela é relevante, pois condição crônica por si só não assegura automaticamente os direitos reservados às pessoas com deficiência.
O diabetes tipo 1 é uma condição crônica em que o corpo deixa de produzir insulina, hormônio responsável pelo controle da glicose no sangue. Geralmente é percebida na infância ou na adolescência, mas o diagnóstico também pode ser feito na idade adulta. Cerca de 600 mil pessoas têm diabetes tipo 1 no Brasil. Sem tratamento adequado, a doença pode provocar complicações graves. Entre os principais pontos do texto aprovado está a garantia de acesso pelo Sistema Único de Saúde a medicamentos e insumos necessários ao tratamento, como sensores de monitoramento de glicose, insulina e materiais para aplicação. O projeto, que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade de reconhecimento da condição como deficiência, já foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Wellington Prado, do PSD de Minas Gerais, anuncia o início da operação do SAMU em Uberlândia e afirma ter garantido recursos para viabilizar o funcionamento do serviço. Segundo o parlamentar, a cidade era a única do país com mais de 500 mil habitantes sem atendimento do sistema de urgência.
Wellington Prado também destaca investimentos em infraestrutura de saúde no município, incluindo a ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal e construção de centros especializados de atendimento. Ele afirma que os projetos ampliam o acesso a serviços de alta complexidade e prevenção.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a decisão do governo do Ceará de abrir rotas intermunicipais do litoral leste e do Vale do Jaguaribe para mais empresas de ônibus. Ele pontua que a medida responde a reclamações de passageiros sobre falhas frequentes, atrasos e problemas de segurança.
Eduardo Bismarck garante que a entrada de novas empresas de transporte para municípios como Aracati, Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova pode melhorar a qualidade do atendimento sem o aumento das tarifas.
Cultura.
A Câmara aprovou um projeto que cria o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Há menos de uma semana do início de junho, o mês dos tradicionais festejos juninos Brasil afora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas.
O circuito, de acordo com a proposta apresentada pela deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, é composto pelas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. O projeto inclui o circuito formado por esses municípios no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo e na lista de patrimônio cultural imaterial da região Nordeste. O objetivo é incentivar o turismo cultural e regional, preservar e difundir as tradições nordestinas e fortalecer a economia criativa e as cadeias produtivas locais, como disse o relator do projeto, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará.
O projeto de lei aqui analisado tem o objetivo de reconhecer a relevância cultural, social e econômica da cultura tradicional junina na região Nordeste, especialmente das quadrilhas juninas, tão importantes e tradicionais na região. Os festejos juninos das cidades citadas se destacam nacionalmente e internacionalmente por sua grandiosidade e estrutura profissional, com importantes impactos positivos no fomento à economia local por meio da geração de empregos e dinamização dos setores de serviços do turismo.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, disse que no futuro outros municípios podem ser incluídos no roteiro.
Muitas outras cidades também, muitos outros destinos do meu Ceará, como a minha cidade do Aracati, poderiam estar contemplados no parecer, mas entendo que estão lá as mais relevantes nesse momento e tradicionais, e que no futuro outras tantas serão inseridas e que podem aí tá trazendo mais visibilidade para esses eventos culturais.
O projeto que institui o circuito nordestino de quadrilhas juninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Aprovada no meio da tarde em comissão especial, a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais prevê a implantação do novo modelo em duas etapas.
Segundo o texto, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, a jornada semanal no país passará para 42 horas, já com 2 dias de repouso remunerado por semana. Depois de 12 meses, a nova carga máxima de trabalho por semana no Brasil cairá para 40 horas.
O relatório aprovado é um texto elaborado pelo deputado Léo Prates, do Republicano da Bahia, para duas propostas que previam a redução da jornada semanal de trabalho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, afirmou que a aprovação da 6x1 será a maior entrega do parlamento para a classe trabalhadora. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala de trabalho 6x1, será a maior entrega da história da Câmara para a classe trabalhadora do país. Segundo Hugo Mota, o parlamento já aprovou muitas reformas econômicas, mas a aprovação da PEC terá consequências na qualidade de vida dos trabalhadores.
Sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, Hugo Mota afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido.
Eu não acredito primeiro em mudança na transição. Eu penso que essa transição de um ano, ela é uma transição justa. Muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Hugo Mota afirmou ainda que haverá na própria Constituição previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Melon Solano, do PT do Piauí, considera o fim da jornada 6x1 como um avanço histórico para os trabalhadores brasileiros. No entendimento do parlamentar, uma escala de 40 horas semanais sem redução salarial vai aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida da população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, argumenta que os ganhos de produtividade gerados pelos avanços tecnológicos devem se reverter em qualidade de vida para os trabalhadores, o que inclui a redução da jornada de trabalho. Ele assinala que as elites econômicas sempre foram resistentes a conquistas sociais.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa a oposição de tentar inviabilizar a redução da jornada de trabalho ao propor uma escala de 4 dias trabalhados por 3 de descanso. O deputado reforça que a prioridade é garantir a escala 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, avalia o fim da jornada 6x1 como uma conquista essencial para a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores. A deputada também considera que a oposição age com demagogia ao apresentar propostas alternativas para tentar atrasar a votação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que a Câmara tem a oportunidade de devolver o protagonismo ao trabalhador, ao ouvir o clamor das ruas pela redução da jornada. Segundo ela, os sindicatos patronais pressionam por isenções fiscais e desonerações e se omitem no bem-estar do trabalhador.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também ressalta a redução da jornada de trabalho e exalta os programas do governo federal para diminuir as desigualdades sociais. De acordo com o parlamentar, o Brasil não voltará a um passado que atacou os sindicatos, achatou salários e diminuiu oportunidades.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, classifica a proposta do governo federal de redução da jornada de trabalho como populista e eleitoreira e sem o debate profundo da matéria. A parlamentar defendeu a PEC 44, que estabelece o pagamento por horas trabalhadas e preserva a liberdade de escolha do profissional.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a redução das horas trabalhadas no país será uma conquista histórica. Ele destacou que a medida visa combater a desigualdade estrutural do Brasil, rompendo com mentalidades arcaicas da elite econômica.
Florentino Neto, do PT do Piauí, considera o fim da escala 6x1 um passo histórico para garantir mais qualidade de vida à classe trabalhadora. Ele afirma que a medida dará ao povo brasileiro mais tempo de descanso, possibilitando maiores períodos de convivência comunitária e familiar.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sustenta que a escala 6x1 prejudica o desempenho da economia por aumentar a rotatividade nos setores produtivos. Ele considera que a redução da jornada de trabalho para 5 dias semanais representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 sem diminuição dos salários. O parlamentar afirma que a iniciativa, além de estimular a geração de empregos, pode melhorar a saúde dos trabalhadores e reduzir a pressão sobre o SUS.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, pede apoio do Congresso ao fim da escala 6x1 e destaca a mobilização política em defesa da medida. Ele acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer, saúde física e mental.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, relembra marcos históricos das leis trabalhistas e destaca a atuação de movimentos sociais e sindicais na defesa da redução da jornada semanal de trabalho. Ele afirma que a proposta amplia o tempo de convivência familiar e contribui para a redução das desigualdades.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza a mobilização de sindicatos e movimentos sociais em defesa do fim da escala 6x1, afirmando que a mudança pode ampliar oportunidades de emprego. Ele sustenta ainda que avanços tecnológicos permitem reorganizar o trabalho sem redução de salários.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a luta pelas 40 horas semanais de trabalho vem desde a Assembleia Constituinte de 1988. De acordo com a deputada, a atual escala reflete uma relação de submissão do trabalhador em relação ao empregador.
Para Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, a escala 6x1 provoca desgaste físico e emocional, especialmente entre mãe solo. A deputada relembra o período em que trabalhou em telemarketing para relatar jornadas exaustivas, baixos salários e a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar.
Na opinião de Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o fim da escala 6x1 pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejudicar empresários e empregados. Após a aprovação na Câmara, o deputado espera que o Senado acelere a análise da proposta para beneficiar os trabalhadores.
Nas palavras de Arlindo Quinária, do PT de São Paulo, a proposta da oposição para a jornada 4x3 esconde uma transição longa e o aumento das horas semanais. O deputado acredita que os parlamentares contrários ao fim da escala 6x1 tentam reduzir os direitos da CLT.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, classifica a escala 6x1 como um mecanismo de exaustão física e social que retira do trabalhador o direito à vida. Ela destaca que o modelo atual prejudica especialmente mulheres e populações periféricas, roubando tempo de convivência familiar e saúde mental.
A
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a discussão histórica pelo fim da escala 6x1, classificando a jornada atual como exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador. Ela questiona a eficácia do modelo para a produtividade e destacou a injustiça enfrentada por categorias como comércio e enfermagem.
Juninho do Pneu, do PSDB do Rio de Janeiro, também defende o fim da escala 6x1 como medida essencial para garantir dignidade ao trabalhador. Ele ressaltou que a transição deve ocorrer sem redução salarial, permitindo maior convívio familiar e saúde daqueles que movem a economia nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a redução da jornada semanal e destaca que as mudanças favorecem o convívio familiar, o descanso e a qualificação profissional, trazendo mais produtividade econômica.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende que o debate sobre a redução da jornada inclua a escala 4x3. O deputado afirma que esse modelo daria ao trabalhador mais tempo para descanso, estudo, convivência familiar e complementação de renda.
Sargento Gonçalves afirma que partidos de esquerda rejeitaram a proposta mais ampla de redução da jornada. Ele também defende maior flexibilidade na relação entre empregadores e trabalhadores, com pagamento por hora trabalhada.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição de salário. O deputado rejeita o argumento de que a medida prejudica a economia, comparando a crítica à resistência histórica contra a ampliação dos direitos trabalhistas. A
enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que o fim da escala 6x1 beneficia principalmente trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas. Ela alerta que a situação atual prejudica profissionais.